voltamos a apresentar China em Revista.
A única maneira de não cometer nenhum erro é não fazer nada. Esse, no entanto, é certamente um dos maiores erros que se poderia cometer em toda uma existência.
Entrevista. Brasil e China só têm a ganhar com uma maior aproximação. Foi o que afirmou o embaixador chinês em Brasília, Shen Tuxin. Segundo ele, existem mais pontos em comum entre os dois países do que se pode imaginar. Tudo é uma questão de conhecimento mútuo. Saiba mais detalhes da conversa entre Shen Tuxin e o repórter Luiz Carlos Fonteles na primeira parte da entrevista que você ouve a seguir.
O senhor participou dessas negociações para o reatamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China no início dos anos 70. Agora, de volta ao nosso país, que paralelo o senhor traça entre o Brasil daquela ocasião e o Brasil atual?
Porque na década de 70, o Brasil ainda é sob regime militar, mas o país, naquele momento, estava numa ascensão econômica bastante nítida, bastante rápida, que até se denominou como milagre brasileiro econômico. Agora, voltando de novo para o Brasil, eu estou vendo o Brasil também está sofrendo transformações bastante rápidas. Eu acho que, tanto como a China, o Brasil também, o próprio povo está buscando o seu próprio caminho para chegar a um destino que todo mundo almeja. Isso ainda, eu digo, desde 85 até agora, são 21 anos. É uma fase bastante considerável para o povo brasileiro estar experimentando, tentando achar uma melhor forma de desenvolver essa economia, que o Brasil quitou até a dívida conjunta à FMI, a política social mereceu muito mais destaque. Eu estou vendo o Brasil se encontra numa fase de novo crescimento. Talvez ainda precisa de superar certas dificuldades que ainda encontram no caminho.
O senhor poderia dizer como é que os chineses nos veem?
Não, os chineses veem os brasileiros sempre como um país assim, longínquo, mas país amigo, país alegre. Porque o Brasil é muito famoso na China, pelo país que tem grandes jogadores de futebol. Os jogadores brasileiros são muito mais conhecidos na nossa mídia do que qualquer dirigente brasileiro. Isso sem ofender ninguém. E também o Brasil é famoso pela sua cultura, sobretudo na época do carnaval. O samba também é muito conhecida. O café brasileiro também. E nós, na verdade, o Brasil tem muito mais coisas, mas, de modo geral, o povo chinês ainda conhece relativamente pouco sobre esse país maravilhoso.
E o que que o senhor acha, embaixador, que mais aproxima os dois países? Quais são os pontos assim, que são convergentes entre os dois povos?
Os dois povos, tanto chineses como brasileiros, são povos que amam a paz, são povos que querem o bem-estar social para todo o povo, trabalhando muito. E também, em termos de política internacional, tanto a China como o Brasil defendem uma política de não intervenção, não ingerência dos assuntos internos de um pelo outro, defendendo um mundo multipolar, defendendo uma ordem mais justa, econômica e política do mundo. E daí a razão que a China e o Brasil têm cooperado muito bem nos fóruns internacionais. Acho que nesse aspecto a China e o Brasil têm muito pontos em comum para trabalhar juntos.
Bom, nós estamos conversando aqui com o embaixador Chen Duqin, da República Popular da China, aqui no Brasil. Embaixador, o senhor falou agora há pouco sobre o que aproxima os países, as posições comuns que ambos têm em fóruns internacionais e as visões de mundo compartilhadas de forma parecida. Agora, eu queria saber também quais são as principais dificuldades do relacionamento entre nossos dois países.
As dificuldades existem tanto cultural como de distância. Acho que o maior problema ou maior dificuldade é ainda a falta de conhecimento mútuo. Porque para muitos brasileiros, China continua sendo um país misterioso, que não conhece, não sabe. Mas recentemente eu vejo na imprensa há muito esforço pela mídia para relatar o que passa na China. O povo, com o trabalho da mídia, vai aumentando o conhecimento. A China também está fazendo um bom trabalho junto aqui ao Brasil. Tem vários jornais da China. Então, o esforço sendo feito justamente para aproximar os dois países. Por isso que eu digo, a falta de conhecimento continua sendo muito grande. Porque muitos brasileiros que só sabiam o que era China de meio século atrás, 20 anos atrás, não sabem exatamente o que a China é a China de hoje.
Tem uma certa desconfiança até, embaixador, eu diria.
Isso também tem muito a ver com falta de conhecimento. Porque o povo chinês é um povo muito dócil, muito tranquilo. China nunca teve, pela história moderna ou contemporânea, a China nunca teve história de invasão a nenhum outro país, nunca ameaçou ninguém, mas ao contrário, foi vítima de muitas agressões, invasões estrangeiras que nós sofremos desde 1840 até 1949. Quase um século, nós sofremos demais. Então, a China agora, estamos querendo desenvolver a nossa economia para atender a necessidade de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que é 7 vezes maior do que a população brasileira. E, na verdade, que a China, o que está almejando, trabalhando, é para ter vida cada vez melhor, com o nosso trabalho, com reforma e abertura, que o povo aqui brasileiro não tem muito acesso à informação mais exata, então fica realmente difícil de entender o que passa pelo nosso país.
O senhor fala que o Brasil e a China têm muito a ganhar com o relacionamento mais intenso. E também fala-se que as economias brasileira e chinesa se complementam. O que é que isso significa, embaixador?
Não, sabe que a China é um país continental, o Brasil também. O que a China tem, o Brasil talvez tenha falta. O que o Brasil tem em abundância é que a China falta. Por exemplo, em termos de commodities, o Brasil tem muito minério e ferro, mas não tem bom carvão. Agora, o Brasil tem um espaço enorme para plantio de soja, que a China, embora seja antepassado, o vovô em termos de plantio de soja, agora ficou para quarto lugar. E a nossa demanda é muito grande para consumir soja. Então, é uma questão de complementariedade.
Você sabia?
A China como potência nunca foi uma novidade para os povos antigos. Pelo menos até o início do século XIX, os chineses mantinham a dianteira dos avanços tecnológicos. Eles desenvolveram um sistema agrícola que tornou possível a realização de mais de uma colheita de arroz por ano. Também introduziram técnicas de irrigação, o uso intensivo de mão de obra e a disseminação de fertilizantes naturais. A China foi responsável por descobertas fundamentais, como a imprensa, o papel, a pólvora e a bússola. Os chineses também realizaram expedições marítimas no século XV. As naus chegavam a ser 5 vezes maiores que as caravelas de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Mas um fato ocorrido em 1793 foi determinante para a história chinesa. Naquele ano, o rei Jorge III da Inglaterra enviou à China uma missão para estabelecer relações diplomáticas. As duas potências não chegaram a um acordo devido às suas diferentes visões de mundo. Mesmo assim, a Inglaterra passou a importar produtos chineses. Como a China não se interessava pelos produtos europeus, os ingleses começaram a exportar ópio. Quando a China tentou impedir o comércio da droga, os ingleses reagiram com a Guerra do Ópio. O conflito durou 3 anos e levou a China a um processo de decadência que só começaria a ser interrompido nas décadas finais do século XX.
Até que o sol brilhe, acendamos uma vela na escuridão.
Estamos apresentando China em Revista.